Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:02.
Em João Pessoa, 6:02.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, no ar. Hora H. Hora H.
Paraibanos e paraibanas, essa é a típica notícia que jornalistas não gostariam de informar, nem de dar, nem de publicar. É o que noticiou-se hoje à tarde sobre o fechamento do jornal Correio da Paraíba aos seus quase 67 anos de história no estado da Paraíba. A notícia não chega a ser surpresa ou não chega a surpreender, dado o histórico da imprensa escrita no Brasil e no mundo, especialmente aqui na Paraíba. Antes do Correio, outros jornais entraram em processo de extinção. O Norte, com quem o Correio rivalizou por várias décadas, o Diário da Borborema e o último Jornal da Paraíba, fechado em abril de 2016, portanto, 4 anos atrás. A história do Correio da Paraíba é conhecida dele, desse jornal, outros veículos de comunicação se originaram dentro do que mais tarde se chamou de Sistema Correio de Comunicação, com emissoras de rádio, emissoras de televisão e portais de notícias. O fechamento do jornal Correio da Paraíba se insere num contexto bem maior. O negócio comunicação tem mudado em todo o mundo. No Brasil, isso tem sido cada vez mais notório, na Paraíba também. O advento das plataformas digitais reinventou a forma de comunicação com novos custos, mais facilidade, mais agilidade, praticidade. O que, aos poucos, vai inviabilizando os jornais impressos. Alguns ainda resistem com muita galhardia e outros se adaptam, transformando o seu conteúdo impresso e dando acessibilidade através das redes na internet. Mas é, de fato, uma notícia para ser lamentada, porque com o Correio da Paraíba também se fecha um ciclo, uma era de ouro do jornalismo impresso aqui do estado da Paraíba. Temos agora, tão somente, segurando esse bastão, o jornal oficial A União, que ainda se sustenta por uma razão muito clara, porque tem como mantenedor o governo do estado da Paraíba. Mas até o jornal A União começa também a ser alvo de alguns questionamentos sobre a sua utilidade ainda nesse momento, até que ponto o estado pode continuar bancando, qual é o seu papel nesse novo momento da história do jornalismo, nesses novos tempos contemporâneos. Em tempos de coronavírus, hoje, o que morre em sua última edição a ser produzida até esta noite de hoje é um dos jornais que mais fizeram história no estado da Paraíba. Então, não é exagero dizer que a imprensa da Paraíba, por todas as razões, nesse momento, vive um momento de luto particular.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Heron Cid está no ar.
No ar! pra Paraíba escutar na Hora H. Hora H. Atenção para a previsão do tempo e tábua das marés para este fim de semana na Paraíba.
Amanhã, sábado, a maré vai estar baixa às 7 horas e 23 minutos com 70 centímetros.
A alta será 1h39 da tarde, 2 metros e 30 centímetros.
No domingo, a temperatura vai estar baixa às 8 horas e 13 minutos com 40 centímetros.
A maior alta será 2h32 da tarde, 2 metros e 40 centímetros.
No final de semana, a temperatura da Paraíba vai oscilar entre 31 e 22 graus.
O tempo deverá permanecer com nebulosidade variável e favorável à ocorrência de chuvas em áreas na faixa litorânea do estado.
Existe a possibilidade de ocorrência de chuvas localizadas tanto no Brejo quanto no Agreste e também no Curimataú, Cariri, Sertão e Alto Sertão da Paraíba.
Hora H. Hora H.
Chegou a hora de ligar, de ligar. Hora H.
Para Paraíba sintonizar, está no ar, Hora H, são 6 horas e 8 minutos, 6 e 8. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Aron, boa noite para todo mundo que já está ligado conosco. Nós já estamos no ar para levar mais uma hora de informação e credibilidade com o que aconteceu de notícia na Paraíba e no Brasil. Você acompanha agora aqui na Hora H.
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de
já estamos ligados, conectados com a Paraíba inteira a partir da Rádio Pop FM 89.3 e a nossa cabeça de rede falando para essa Paraíba de audiência.
Campina Grande está ligada conosco através da Rádio Cariri 101.1 FM.
Areia, Rádio Pop FM 105.3.
Constelação FM 92.1 em Guarabira.
Quaruá FM 90.1 em Soledade.
Em Serra Branca, Independente FM 107.7.
Princesa FM 92.5 em Princesa Isabel.
E a Conceição FM 100.3 em Conceição.
Bom Sucesso FM 101.7 em Pombal.
Em Sousa, Progresso 610 AM.
Em Patos, Rádio Itatiunga FM 102.9.
Independência FM 94.7 em Catolé do Rocha.
Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
E a Mais FM 100.1 em Uiraúna.
É a Paraíba inteira ligada, sintonizada no jornalismo sem parar a partir de agora, na Hora H. De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Opa, 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 são 6 horas e 11 minutos, 6 e 11. Obrigado a você que sintoniza a gente em cada canto e recanto dessa Paraíba. Seja muito bem-vindo. A partir de agora você fica totalmente informado, bem informado, por dentro de tudo que está acontecendo nesse estado, em mais uma transmissão remota aqui do Hora H. Eu aqui no meu estúdio improvisado em casa, o Alisson Bezerra dele, e de um outro ponto desta Paraíba, o garotão, o Golden Boy de Santa Rita, que tem nome é ele, Anderson José Barbosa. Tá aí ele?
Tá. Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Já respondeu 6 e 11, a partir de agora a gente interage com essa Paraíba toda. Fala com a gente, é um prazer poder falar com você nesses tempos de solidão, de isolamento. Como é que faz para se comunicar com a Paraíba, o Alisson Bezerra?
Fácil demais, Aaron, o WhatsApp todo mundo já tem. Se você ainda não salvou na agenda, eu vou repetir para que você salve agora e já mande sua mensagem interagindo conosco nesta sexta-feira. O número é muito fácil, 993465236. Quem repete você, Aaron?
Atenção, você de toda a Paraíba, mensagem de voz, no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e mande o seu recado para este número, 993465236, 93465236.
Comigo é muito fácil, a gente se encontra no Twitter e no Instagram, @WalissonBezerra.
É isso aí, comigo você fala no Instagram, no arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com Temudo no final, tudo junto e misturado.
Terminou o programa, quer ouvir o que foi notícia hoje? Abre o Spotify, abre o Deezer e procura lá, Programa Hora H. Quando achar é só compartilhar, compartilha no Instagram, joga em todos os grupos, divulga o Hora H para toda a Paraíba ficar ligada aqui conosco.
Chegou a 30 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus na Paraíba. De acordo com o boletim divulgado no início da tarde de hoje pela Secretaria de Saúde, essa é a última informação, Alisson.
João Pessoa segue na liderança dos casos. A capital já registraram 24 confirmações de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A cidade é seguida por Campina Grande, que tem 2 casos, Cabedelo, Souza, Igaraci e Patos têm 1 caso cada.
No Brasil, já são 359 mortes e 9.056 casos confirmados da doença.
Foi o que divulgou há pouco o Ministério da Saúde. Mas tem medidas para João Pessoa e Campina Grande, Aron.
A capital do estado e Campina Grande decidiram manter as recomendações de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus.
Aqui em João Pessoa, os shoppings vão ficar fechados por mais 15 dias. Quem conta os detalhes aqui para o Hora H é Albemar Santos. Boa noite, Albemar.
Boa noite, Albemar.
Olá, Eron. Boa noite, Alisson e os ouvintes do Hora H. Olha, decreto publicado pela Prefeitura de João Pessoa hoje, sexta-feira, prorroga o fechamento dos shoppings, cinemas, academias, salões de beleza, casas de show, parques de diversões, além de bares e restaurantes por mais 15 dias. O decreto também prevê a suspensão temporária de congressos e exposições, além de proibir o funcionamento de clubes sociais e manter as aulas suspensas até o dia 18 de abril. Essa data, porém, é passível de prorrogação. O decreto ainda prevê a prorrogação da suspensão do serviço de transporte público, anunciado ontem pelo prefeito Luciano Cartacho através das redes sociais. Está sendo mantido apenas as linhas para profissionais da área de saúde, que já circulam na capital. Portanto, a Prefeitura de João Pessoa mantém suspensos o funcionamento de shoppings, academias e outros serviços. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H, Eron Cid.
Em Campina Grande, mesmo com o apelo de alguns empresários, a prefeitura decidiu manter o comércio fechado. Roberto Tagino que conta os detalhes aqui para o Hora H. Boa noite, Roberto.
Boa noite, Aron. Boa noite, Alisson. O prefeito Romero Rodrigues decidiu manter as medidas restritivas em relação ao comércio em Campina Grande até o próximo dia 13. A decisão de Romero foi anunciada em uma reunião virtual com mais de 50 pessoas representantes das classes produtoras, dos trabalhadores, do Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho, além de integrantes da equipe de auxiliares do prefeito e do secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros. Na próxima quinta-feira, Romero fará nova reunião para avaliar mais uma vez o quadro e tentar criar o cenário ideal para uma possível retomada das atividades no comércio sob um rígido controle e pré-requisitos. Será levado em conta todos os dados e estudos apresentados pelas autoridades médico-sanitárias do município, do Brasil e do mundo. Romero foi enfático em relação ao extremo cuidado que ele precisa manter na preservação da saúde e vida das pessoas e reafirmou que desde o primeiro momento sua prioridade foi de adotar medidas de impacto na cidade, embora reconheça as dificuldades sofridas por alguns setores produtivos, principalmente os pequenos negócios. O secretário Geraldo Medeiros fez também um apelo ao prefeito pela manutenção das medidas restritivas, alertando que os próximos 15 dias serão cruciais para que Campina Grande e a Paraíba continuem com um controle razoável da situação. Alisson, Eron.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
De Campina Grande para Patos. Você,
vamos
Aron.
Lá, vamos a Patos. São 6 horas e 17 minutos. Em Patos, o bispo e os padres abriram mão dos salários durante a pandemia do novo coronavírus. É o que informa agora dos estúdios da Rádio Itatiunga FM o nosso correspondente José Filho. Zé, boa noite.
O Lerocídio Alisson Bezerra, todos os ouvintes, o meu muito boa noite. A Diocese de Patos anunciou nesta quinta-feira, dia 2, que fará doação de R$55 mil para o Complexo Hospitalar Regional de Patos. O recurso será destinado à aquisição de um respirador ou de outros equipamentos úteis no atendimento a pacientes acometidos pela Covid-19, como explicou o pároco da Catedral de Nossa Senhora da Guia em Patos, padre José Joácio da Nóbrega.
Gesto de Dom Heraldo entra como gesto da Diocese de Patos. R$55 mil para o hospital. O Fundo de Manutenção dos Presbíteros, ele é as formas de adquirir recursos para ele, é os 10%, o dízimo dos padres e 10% das festas do padroeiro. E geralmente esse fundo ele é revertido para os padres.
Outro ponto destacado pelo religioso é que tanto o bispo diocesano quanto os padres abriram mão de 100% dos seus salários para honrar as obrigações sociais e garantir os salários dos funcionários da diocese.
Agora a gente decidiu fazer esse gesto concreto. Nós, bispos, padres e diáconos, nós renunciamos os nossos salários, que a Congra hoje é 3 salários mínimos, para a gente manter a questão das paróquias. Então, nossa prioridade é os funcionários, as coisas essenciais da paróquia. Então, doar 100%. Bispo, padres e diáconos, renunciar os nossos salários em março e abril, para que a gente possa manter os serviços essenciais de interesse dos nossos funcionários.
O Fundo de Manutenção dos Presbíteros da Diocese de Patos é mantido pelo dízimo, repasse de 10% das festas de padroeiros e padroeiras das igrejas matrizes e 5% das festas das capelas, além de outras doações. Na noite desta quinta, o bispo de Patos percorreu por quase 5 horas seguidas quase todos os bairros de Patos com o Santíssimo Sacramento, pedindo bênçãos para a população diante da pandemia do coronavírus. A cidade registrou a primeira morte de vítima do Covid-19 na Paraíba nesta semana. Da redação da Rádio Itatiunga em Patos, repórter José Filho para o Hora H, o dia em uma hora.
Você está na Hora H com Heron Cid e Alisson Bezerra.
6h19, girando com a informação de Patos para Souza, dos estúdios da Rádio Progresso 610. Souza tem agora um caso confirmado, até agora tem um caso confirmado de infecção. As autoridades por lá ainda aguardam o resultado de exames dos casos, aqueles casos que são apontados como suspeitos. Afonso Dueb tem informações. Boa noite, Afonso.
Uma boa tarde, Aaron Cid, o Alisson Bezerra. Vou trazer aqui as informações atualizadas da cidade de Souza sobre notificação dos casos do novo coronavírus. Nosso município apresenta 16 notificações, é o que revela o 12º Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, são 10 casos suspeitos, sendo 5 descartados e um caso confirmado. O último caso suspeito é de um jovem de 26 anos de idade, residente aqui na cidade de Souza. Sem histórico de viagem, sem comorbidade e com boa evolução clínica. Segundo o boletim, o paciente deu entrada na última quarta-feira, dia 1º de abril, no Hospital Regional de Souza. E em seguida foi transferido para o Hospital Regional de Piancó, uma das referências da terceira macro-região da Covid-19. A alteração em relação aos dados anteriores é a quantidade de casos descartados, passando de 4 para 5. Afonso Web, da Rádio Progresso, na cidade de Souza, no Alto Sertão do Estado, para o programa Hora H.
Hora H. Hora H.
Eis-me aqui, 6h21, informações de Guarabira, o Alisson Bezerra.
Em Guarabira, Aaron, as medidas também estão mantidas lá. Tradicionalmente, a cidade confere e vai até a Feira Livre do sábado, que aconteceria amanhã. Mas isso está suspenso, não vai acontecer, viu, Aaron? Está suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus.
É uma feira muito tradicional, já tive o prazer, a oportunidade de conhecer a Feira Livre de Guarabira num sábado, assim como esse que você está dizendo, Alisson. Amanhã, ou seja, um dia muito movimentado, para onde todos os moradores da região ali de Guarabira, eles se acordem, vão até a feira exatamente para provisão de mantimentos e tal. É uma feira realmente muito, muito bem movimentada, muito forte e que segue suspensa. 6h22, hora de interagir com a Paraíba, da Central da Interação, é você na Hora H.
Você na Hora H, Central da Interação.
Vamos que vamos, o Alisson Bezerra. Quais são os canais para Paraíba falar com a gente, o Alisson?
O principal canal de interação, todo mundo já sabe, é o WhatsApp, Heron. 993465236. Eu vou repetir bem devagar, para quem não anotou, salvar agora na agenda do telefone. 993465236. Você faz como o Caio, ele tá ligado em Solidade, pedindo um abraço para Delmiro e Toinha. Todo mundo lá em Solidade ligado conosco. Tem também abraço para Carlinhos, que está em Major Salles, Rio Grande do Norte. Em Catolé do Rocha, tem o José Custódio, no sítio Cajueira. Não? Você conhece esse sítio lá em Catolé do Rocha?
Ainda não tive essa sorte, não. Mas vai conhecer em breve, né? Não, meu amigo Gerlando, aí de Catolé do Rocha. Obrigado aí pela audiência, meu irmão. Obrigado de coração. O Alisson Bezerra, muita gente aqui no meu Instagram comentando, interagindo sobre o fechamento do jornal Correio da Paraíba. A Elianete Lima diz, muito triste essa notícia. Se agora há pouco no Instagram. O Idácio Souto, ex-secretário executivo de comunicação da Paraíba, jornalista, comentou o seguinte: é verdade, Heron, nenhum jornalista habilitado sente confortável noticiando esse fato. Só temos a lamentar, registrou o ex-secretário Idácio Souto aqui nessa postagem que a gente fez na tarde de hoje, traduzindo, trazendo essa notícia. Já o Walter Júnior, cinegrafista, ele disse: fico triste, pois foi onde começou toda a minha vida profissional, ainda como estagiário, em 1995. Hoje, ao saber desta notícia, logo me veio a lembrança dos amigos que ainda trabalham na casa. Essa é a interrogação, a incógnita que fica, né, Wallace? Nesse momento tão desafiador do mercado de comunicação, onde os espaços já são cada vez mais raros e resumidos, a pergunta que vem da gente para esse momento é: para onde vão os nossos colegas? Realmente é um momento, assim, muito difícil. A jornalista Adalcélia disse: uma pena, já não era surpresa nenhuma acontecer isso. Jocélio Dantas disse: esse jornal, como também o Norte, fizeram história. Quem não lembra da época em que a Copev liberava o disquete flexível com a lista dos aprovados? Concentravam-se os motoboys lá em frente, sendo o maior empurra-empurra para levar o disquete, os jornais publicarem a listagem. Quem não podia comprar o jornal passava o dia ao lado do rádio, escutando em ordem alfabética o resultado. Aí ele pergunta: Heron, você era desse tempo? Fui desse tempo, de esperar o resultado pela lista do jornal e pela Copev.
E fica a lembrança, né, Heron? Lamento muito o jornal Correio da Paraíba fechar, assim como há pouco. Recentemente, o jornal da Paraíba deixou de circular, é mantido apenas a sua versão digital. Mas fica a lembrança dos grandes jornais, né, das grandes reportagens que foram feitas, da contribuição que o jornal Correio da Paraíba pôde dar para todo o estado, nas coberturas, eleições. Nós já estivemos bem perto do jornal Correio da Paraíba e sabemos como é que é feita aquela produção, né, Heron?
Pois é, eu tive a satisfação de passar pelo Correio da Paraíba, foi uma grande escola, o jornal especificamente, tive em outros veículos do Correio da Paraíba, mas no jornal de 2011 a 2015 foi um grande aprendizado pelo ofício obrigatório de escrever todos os dias uma coluna de política, enfim, de todos os fatos, principais fatos, sobretudo da política do estado da Paraíba. Eu confesso que foi no Correio da Paraíba onde eu procurei me esmerar, e o pouco que sei, o pouco que escrevo hoje em dia é exatamente dessa prática diária. A jornalista Lena Guimarães, uma das mais emblemáticas editoras do jornal Correio da Paraíba, não chegou a conviver com o amargo dessa triste notícia de hoje, porque faleceu no começo do ano mas talvez já imaginava, já sabia o desfecho que esperava o Correio da Paraíba. Ela que foi colunista diária durante muito tempo no jornal, dirigiu o jornal por muito tempo. Quem está convivendo com essa, com esse luto, digamos assim, né, nesse momento, é a atual dirigente, editora do jornal Correio da Paraíba, nossa colega jornalista Sony Lacerda. Mas como você bem disse, Wallace, são os ciclos da vida e a gente vai tendo que se reinventar, se adaptando e procurando outros espaços. No final as coisas vão se ajustando. O que fica esse legado do tempo que o jornal existiu, que abriu portas para tanta gente, formou tantos profissionais e cumpriu o seu papel de informar aos paraibanos e às paraibanas.
É isso mesmo, Heron. E a gente segue com a interação aqui no Hora H. Boa noite para você.
Olá, boa noite, Heron Cid e todos vocês aí da Hora H. Eu estou aqui em Guarabira ouvindo o programa. Eu quero lhe dar uma opinião, como assim, um simples brasileiro. sobre a eleição para prefeito, na minha opinião, não era para existir. Esse dinheiro do fundo partidário era para ser gasto com a despesa do coronavírus. Não tem condições o Brasil requitar e gastar milhões e milhões numa campanha para prefeito. Na minha opinião, gostaria que os deputados da Paraíba e do Brasil vissem isso aí. Valeu, obrigado aí.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Aqui é o Guilherme de Campina Grande. Eu queria tirar uma dúvida, saber se vocês saberiam me responder. A minha esposa, a carteira de motorista dela se venceu hoje, especificamente hoje, e a gente está sem saber o que fazer. Vocês saberiam nos dar alguma informação ou sobre como devemos proceder acerca disso? Se vocês já noticiaram alguma coisa relacionada a isso, se o Detran já falou alguma coisa acerca dos serviços, pelo menos até agora eu não vi, mas... diante de uma situação como essa, eu acho que é bem difícil, né? Ela precisa dirigir e com a carteira de motorista vencida e não tem como renovar a carteira. Eu queria saber se vocês têm alguma notícia acerca disso, se alguém já falou sobre isso aí no programa de vocês. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Aqui é Teona, aqui do sítio de Aspechu, município de Iraúna. Heron, cara, se esses caminhoneiros parar terça-feira, o que é que vai ser do Brasil, hein? Uma boa noite, estamos todos aqui na quarentena. Uma boa noite para todos aí. Que Deus abençoe nós todos.
Boa noite, ouvintes do Hora H. Aqui é Rizomar, de Campina Grande. Heron e Wilson. A partir de amanhã, os ônibus param de circular por volta de meio-dia e perdurando por todo o final de semana. Essa decisão partiu dos empresários. Aí eu fico me perguntando, se é uma concessão, os poderes públicos deveriam interceder.
Obrigado a cada um que participou. O Alisson Bezerra, tem algumas perguntas que foram feitas aí, Alisson.
Vou tentar responder. Por exemplo, a do Guilherme. Ele falou sobre a carteira de habilitação da esposa dele que venceu. O Detran, desde que teve todo aquele pico de decretos aqui do Estado, o Detran suspendeu o serviço presencialmente, não está atendendo. Se você for no Detran, você não consegue ser atendido. Mas nesse caso especificamente, é bom que você entre em contato com o Detran da sua região, porque o funcionamento continua por telefone de forma remota, para poder ver como é que fica a situação. Porque é bem constrangedor você não renovar agora e ser parado numa blitz, por exemplo, né, Heron? E ter que prestar algum esclarecimento porque está com a carteira suspensa porque venceu. Então o Detran não está funcionando de forma presencial desde por volta do dia 18 de março, que está suspenso o atendimento no Detran, mas é importante que você entre em contato com eles para saber. Vou até dizer o contato aqui do Detran da Paraíba, para as pessoas que estão ligadas agora, poder entrar em contato e saber como é que fica essa questão, né? O Detran da Paraíba é o 3216-2570, repetindo, 3216-2570. Na próxima segunda-feira pela manhã você entra em contato para saber como é que vai proceder em relação à carteira de habilitação que venceu, Heron.
Tem muitas outras perguntas, tem muito mais interação com mensagens de texto. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua com a interação. 6:30 agora, no oferecimento da Rede de Postos Opção, em João Pessoa. Tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. Você está no carro agora? Precisa abastecer? Então já sabe, abasteça na Rede de Postos Opção.
Prezados clientes, o momento de cuidarmos um dos outros para que todos fiquem protegidos. E pensando na segurança de nossos clientes e colaboradores, estamos adotando as seguintes medidas. Disponibilizamos álcool em gel em todas as nossas unidades. A orientação é que os colaboradores higienizem as mãos após cada abastecimento. Também a cada 30 minutos, os frentistas deixem a pista para lavar as mãos. Todos os colaboradores com mais de 60 anos vão permanecer em suas casas. Estamos transportando nossos colaboradores para que os mesmos não precisem utilizar transporte coletivo, diminuindo o risco de contaminação.
A gente está vendo os cuidados usando luva, o álcool em gel, e tudo isso é uma maneira de evitar a propagação desse problema que está tão sério e atrapalhando a vida de tanta gente, né? Então, mais uma vez, eu fico muito feliz de ver o posto que não está só preocupado em vender, está preocupado em tudo, inclusive no bem-estar do cliente.
Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Eis-me aqui, 6:32 agora. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Por que diabéticos integram grupo de risco da Covid-19? A gente explica daqui a pouco.
Paraibanos receberão reajuste no cartão alimentação a partir do próximo sábado.
E tem também um prazo final para filiação partidária e para descompatibilização de quem deseja ser candidato a vereador nas eleições deste ano.
Esse é o prazo para quem vai disputar as eleições de 2020. Vereadores e prefeitos têm que decidir onde estarão, onde vão se filiar. Inclusive, daqui a pouco a gente traz os bastidores das movimentações das últimas horas, que podem redundar em surpresas. Já, já, no Jornalismo que Faz a Diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já, já. Dois minutinhos, se liguei.
Hora H, Hora H. Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid. Sou eu, tô que tô de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h36, estamos de volta no Jornalismo Sem Parar, aqui ao meu lado, o Walisson Bezerra, ao lado pelas plataformas digitais.
É isso mesmo, Eron. Estamos distantes um do outro, mas bem perto para poder levar uma hora de informação para toda a Paraíba, Eron.
Distantes na aproximação física, mas juntos da Paraíba inteira, ligados pelas plataformas digitais e pelo som potente das 14 emissoras que estão nos transmitindo agora em todo o estado da Paraíba, nos conectando com os paraibanos e as paraibanas. O Alisson, a Paraíba registrou na última terça-feira dessa semana, o primeiro óbito em decorrência da Covid-19. A vítima, um empresário de 36 anos, portador de diabetes, integrava o grupo de risco.
É isso mesmo, Aaron. E fica essa questão, essa interrogação. Mas por qual motivo os diabéticos estão nesse grupo? E é sobre isso que a gente conversa agora com a endocrinologista Aline Garcia. Doutora Aline, boa noite para a senhora. Por que os diabéticos integram esse grupo de risco? Boa noite.
Boa noite, Aaron Cid, Wallison Bezerra e ouvintes do Hora H. Eu sou Aline Garcia Costa e Melo, eu sou endocrinologista e metabologista e gostaria de chamar a atenção de vocês para um assunto muito importante, principalmente para os diabéticos. Nesse momento de pandemia por esse vírus, coronavírus 19, novo coronavírus, uma doença chamada Covid-19 tem um potencial risco de complicação para a população diabética. Isso acontece por quê? Porque em situações de glicose elevada ou hiperglicemia, há um comprometimento da imunidade. E essa imunidade, estando comprometida, pode permitir ao vírus um agravamento mais rápido da infecção, levando a complicações mais sérias, com risco de vida. É muito importante que os pacientes diabéticos, mais do que nunca, estejam atentos às orientações de alimentação equilibrada, a seguir corretamente o tratamento médico, a estar atento aos sinais clínicos de possível descontrole da doença. Quais são os sinais clínicos que podem indicar que o paciente diabético não está bem controlado? Muita sede, muita urina, turvação visual, indisposição. Então, tudo isso pode chamar a atenção. Havendo esses sinais, entre em contato com seu médico, procure ajuda, porque os estudos mais recentes apontam que pacientes diabéticos estando bem controlados têm um risco muito semelhante ao de quem não tem diabetes. Então, o diabetes não é uma sentença de fator de risco para o Covid-19. É um fator de risco, sim, mas notadamente nas situações em que a doença não está bem controlada. Meus amigos, esse é o recado. Fique com Deus e uma boa noite.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
A gente segue por aqui, são 6:40. Vamos conversar agora com o secretário do Desenvolvimento Humano da Paraíba, o vereador licenciado de João Pessoa, Tibério Limeira. Secretário, já há uma previsão de quando se começa, quando o Estado vai começar a pagar o cartão alimentação com aquele aumento que foi anunciado ontem no pacote do governador João Azevedo? Boa noite.
Boa noite, o Alisson e Heron. Prazer falar com vocês. O cartão, esse aumento de R$15, que vai totalizar R$50 para cada um dos 52 mil beneficiários e beneficiárias do cartão alimentação, começa a ser pago já a partir do próximo dia 10 de abril. O governador anunciou ontem, já na semana que vem, os beneficiários já vão poder fazer utilização desse aumento de R$15 no cartão alimentação. Já a partir do dia 10 de abril essa recarga será feita. E eles podem se dirigir aos estabelecimentos comerciais credenciados pelo programa para adquirir tanto alimentos quanto material de higiene.
Opa, de volta o Wallace Bezerra. Pergunta agora, Wallace.
Secretário, o governo da Paraíba vem mantendo contato com o governo federal para ver como é que fica a questão daquele auxílio que foi anunciado de R$600 para trabalhadores paraibanos, trabalhadores informais aqui da Paraíba?
E em relação a esse benefício de R$600, essa renda básica que o governo federal anunciou, ainda não foi feito contato com estados e municípios para ver qual será a nossa participação nesse processo. Ontem até nós tivemos uma reunião do Fórum Nacional de Secretários de Assistência e nessa reunião participou a Secretária Nacional de Assistência Social, mas ela tinha poucas respostas a dar em relação aos encaminhamentos desse processo. Então nós estamos no aguardo, assim que tiver novidades vindas do governo federal, a gente passa para vocês, a gente publiciza. Obrigado e um abraço.
Hora H. Hora H.
Obrigado ao secretário Tibério Limeira pela participação e pelas informações aqui no programa 6h42. O governo federal lança na próxima semana, atenção, trabalhadores informais da Paraíba. O governo federal lança na próxima semana o cadastro para registro de quem pretende receber aquele auxílio liberado pelo governo federal de R$ 600. Quem se cadastrar vai poder receber em até 48 horas esse auxílio, ou por depósito em conta corrente, ou por saque em lotérica. É isso, Alisson?
É isso mesmo, Heron. Na verdade, é um aplicativo que vai ser lançado pela Caixa Federal na próxima terça-feira.
Bom, 6h43, além de ter que lidar com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, o presidente da República, o nosso presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta uma crise interna das grandes.
Grande, viu?
Continua a crise entre o presidente e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Parece que é mais uma crise de ciúmes por lá. Vamos a Brasília, capital da República.
Vamos sim.
Hora de Brasília.
Sérgio Botelho, é com você, Botelho. Boa noite.
Boa noite, Heron, boa noite, Alisson, boa noite, Anderson, boa noite, ouvintes do Hora H, em todo o estado da Paraíba. A desavença entre o ministro Henrique Mandetta e o Palácio do Planalto está ficando cada vez mais forte. Enquanto o presidente Bolsonaro insiste em mostrar discordância com o isolamento social, o ministro, que é médico, continua seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e, diga-se de passagem, da esmagadora maioria dos médicos e cientistas da área em todo o mundo. Da mesma forma, é assim que se posicionam os líderes de 9 das 10 maiores potências do mundo. Lugar número 9, o Brasil é exceção. Contudo, autoridade maior da área de saúde, o ministro Mandetta, junto com governadores e prefeitos, conduzem o Brasil pelo mesmo caminho que vem sendo traçado pelas demais potências. Hoje, 2 institutos de pesquisa se encarregaram de mostrar que a população está, de forma bem acentuada, aprovando o isolamento. Pela pesquisa XP e PESP, que orienta investidores, Mandetta tem aprovação de 68% da população, enquanto que, pelo Datafolha, o ministro da Saúde aparece com 76% de aprovação. De sua parte, o presidente Bolsonaro tem, nesse quesito, índices bem mais modestos de aprovação. Pelo XP, 29%. Pelo Datafolha, 33%. Isso no confronto com Mandetta. Há quem ache que o ministro da Saúde não emplaca a próxima semana. Se isso acontecer, vai ser problema, pois Mandetta conta com o apoio irrestrito dos presidentes da Câmara e do Senado, e também dos governadores e da ampla maioria dos ministros do Supremo. Todos, ao que parece, prontos para garantir Mandetta no comando da briga contra o coronavírus no Brasil. Por hoje é isso. Boa noite, Heron, Alisson, Anderson, e bom final de semana a vocês e todos os ouvintes do Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
6h45, obrigado, Sérgio Botelho. Esse é o problema, Alisson. Mandetta, quem apoia o Mandetta é exatamente quem Bolsonaro ataca, né?
É isso mesmo, Heron.
Presidente da Câmara, presidente do Senado, governadores. Então, ter o apoio dessa turma para o presidente da República, isso não faz muita diferença para ele, não, né?
É,
tem
não,
que agradar
mas agora...
ele e tchau.
É, mas, por exemplo, alguns ministros, como o Luiz Eduardo Ramos, que é ministro do lado, ministro de governo da Presidência da República, já deu apoio ao a Henrique Mandetta, a esposa do ministro Sérgio Moro foi às redes sociais ontem dar apoio a Henrique Mandetta. Sérgio Moro, durante a entrevista,
Paulo
disse que é necessário.
Devia ficar em casa.
Pronto, são apoios informais que reforçam o que é dito pelo próprio Henrique Mandetta, né, não?
Vamos para essa reta final desse bloco, trazendo as pitadas políticas das últimas horas nesse prazo final de filiações que termina oficialmente amanhã. Mas os partidos espertos que são, nós vão entregar essa informação oficial lá para segunda-feira. Manuel Júnior, vice-prefeito de João Pessoa, é Manuel, mas não é Mané, voltou para Pedras de Fogo. Tentou aqui emplacar uma candidatura a prefeito, percebeu que não havia espaço, voltou ao começo, vai recomeçar a vida pública dele com, pela Prefeitura de Pedras de Fogo, disputando a Prefeitura de Pedras de Fogo. Mas tem mudança partidária lá para o lado de Patos, o Alisson.
É isso mesmo, Verão. O prefeito interino de Patos, o Ivanes Lacerda, deixou o MDB, que nessa semana recebeu o prefeito afastado, Dinaldo Vanderlei Filho. Ivanes foi para o Republicanos, o deputado Nabô Vanderlei.
Um entrando por uma porta e outro saindo por outra, né?
Quem também foi para o Republicanos foi o vereador João Pessoa, que se dizia comunista do PCdoB, mas não tinha nada de comunista. Elton René saiu do PCdoB e foi para o Republicanos.
Adalberto Fugêncio reavaliou a saída da Secretaria de Saúde de João Pessoa para disputar uma vaga na Câmara Municipal. Disse que tem senso de missão e que a conjuntura nesse momento lhe convida a ficar no cargo. Ele enfrenta quem João Pessoa lidera as ações de combate ao coronavírus na saúde da capital paraibana. Aguardava, alimentava o desejo de disputar uma vaga na Câmara e tinha chances de vitória para isso, mas preferiu ficar no cargo e cumprir a missão.
Em Brasília, a articulação era para que o senador veneziano Vital do Rego, que hoje é do PSB, vá para o MDB, ou seja, volte para o MDB. Quem emitiu a nota hoje à tarde foi o líder do MDB no Senado Federal, o senador Eduardo Braga, defendendo que veneziano Vital do Rego tem que sair do PSB e ir para o MDB.
Essa nota que Eduardo Braga fez é praticamente as boas-vindas ao partido. Acho que só falta o senador veneziano Vital
Conversei
do Rego
finalizar ele.
Isso. Ele diz, a nota diz o seguinte: temos a convicção de que o senador veneziano será mais um quadro importante a honrar o PMDB. Ninguém faz uma nota dessa gratuitamente se não estivesse dialogando profunda e avançadamente com o senador, né? Não ia expor o veneziano dessa forma se já não tivesse um sinal verde do paraibano, né?
E eu vou além, Heron, não iria expor o veneziano se a própria assessoria do senador veneziano Vital do Rego encaminhasse essa nota por e-mail oficial. Essa nota chegou pela assessoria do senador veneziano Vital do Rego. Ou seja, o veneziano está com o caminho bem andado para ser filiado, voltar a ser do MDB. Eu conversei rapidamente com ele hoje à tarde. Ele disse que fica agradecido à confiança que foi demonstrada pela nota e disse que está tratando sobre o assunto. Eu tenho quase certeza que já tratou e já definiu.
Eu não iria dar essa declaração se já não tivesse tudo. Acho que o que o veneziano está tratando nesse momento é a divisão de espaços no MDB, né? Já que o partido é comandado pelo também senador José Maranhão, que não abre mão do comando do partido nem para um trem carregado de pólvora. Ele não abre de jeito nenhum. Eu acho que o veneziano está dividindo os espaços com o senador Maranhão, a começar lá da cidade de Campina Grande. Se veneziano se filia ao MDB agora nesse prazo, significa dizer que ele quer ficar com uma porta aberta para disputar a Prefeitura de Campina Grande em 2020.
Falando em Campina Grande, ainda não há nenhuma definição oficialmente publicada em relação ao ex-deputado Bruno Cunha Lima, que atualmente está sem partido, e do deputado licenciado e secretário de Planejamento, Tová Corrêa Lima. A expectativa de que ele deixe o PSDB, ele já deu declarações publicamente dizendo que poderia sim deixar a legenda e ir para outra. Pode ser até o PSD do prefeito Romero Rodrigues, Heron.
Ou seja, os dois vão deixar para o último minuto da prorrogação.
E todo mundo vai poder acompanhar amanhã, não tem programa, mas é só acessar www.maispb.com.br que a gente vai estar acompanhando esse último dia de movimentação política aí, aqui.
Faltam 10 minutinhos para o final do programa, é hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Chegou a sexta-feira, hora de encerrar a semana. O que é que a gente tem? A palinha com Gustavo Ribeiro. O tema de hoje é confinamento.
Confinamento. Se ligue com Gustavo Ribeiro, se ligue com a gente. Alô, alô, Campina Grande. Depois do intervalo comercial, a gente chama Gustavo Ribeiro dos estúdios da Rádio 101.1 FM, trazendo a palhinha de toda sexta-feira. Já, já.
Aqui no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já, já.
2 minutinhos. Se liguei. Até já.
Até já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
De volta, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h55, de volta aí direto para Campina Grande, estúdios da Rádio 101.1 Cariri FM, para a palhinha de hoje. Gustavo Ribeiro fala sobre esse momento que estamos vivendo, confinamento. O que vem por aí, hein, Gustavo Ribeiro? É com você.
Uma palhinha com Gustavo Ribeiro.
Aí, pessoal, obedecendo à orientação da Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, as secretarias estadual e municipal de saúde, os especialistas no mundo inteiro e o bom senso, estou cumprindo com minha família o isolamento social como medida quase única e necessária para diminuir o avanço do Covid-19. Bem, ficar em casa, além de uma necessidade, tem sido uma sequência de descobertas. Começar com o famoso álcool em gel. Conhecia muito de ouvir falar, mas pessoalmente fui apresentado nesse instante em comum. Ele, na verdade, é um produto eficiente, muito procurado, por isso raro e agora caro. Vassoura, rodo, flanela, pano de chão, tanque, varal, panela, prato e fogão. Aos poucos fui sendo introduzido às tais tarefas domésticas. Sim, nossa secretária naturalmente foi cumprir a quarentena no seu lar. E posso agora garantir, a tarefa dela não é fácil. A convivência intensa tem vantagens e desvantagens. O excesso de presença às vezes atrapalha. Mesmo estando com entes queridos, a experiência é como um jogo de paciência. Hoje eu garanto, do meu lar, conheço os quatro cantos, dentro, fora e de fora para dentro. Antes esperava ansioso a sexta-feira. Agora é impossível distinguir a folhinha do calendário. Os dias são todos iguais e as noites também são iguais. Exceção às lives que nossos artistas estão disponibilizando. Elas têm ajudado muito nesse momento de ansiedade e receio. Bem, deixar a prosa para depois, que aqui não tem como achar desculpa para não lavar a louça. Já vou, mulher, calma. Tô fazendo aqui uma palinha. Oxi.
Uma boa tarde, Aaron.
Que Deus nos proteja.
Boa noite
a todos.
O Alisson.
Uma palinha com Gustavo Ribeiro.
Opa! De volta, segura aí, Anderson José. Valeu, 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 Gustavo Ribeiro. Tô nesse ofício também, viu? Aqui tô me esmerando, PHD. Vou sair PHD dessa quarentena em matéria de louça, viu? Dona Marli Lúcia que tá gostando. Vamos lá pra interação? Central da interação, você na hora H.
Você na hora H. Central da interação.
Deixa o povo falar aí, o Alisson Bezerra.
Deixa o povo falar, com você, Anderson.
Cadê o povo?
Era o Cid, boa noite. Eduardo aqui de Campina Grande. Ontem eu dei a dica para o governo do estado favorecer os funcionários, principalmente a PBPrev reduzir em 3 meses o desconto, a consignação no banco, entendeu, dos empréstimos, que o estado pode fazer isso numa medida provisória, e o 13º salário, aliás, para dá agora em abril a metade do décimo, ou então 30%. E até agora, nada, meu amigo. Os reformados estão precisando. Tem reformado, Heron, que não tem nem o dinheiro do peixe para comprar. Principalmente tem um que tem a perna amputada.
Boa noite, Herocida. Aqui é Marcelino de Catolé do Rocha. Meu abraço aí a todos vocês que apresentam o Hora H. O nosso abraço. Desejamos para vocês um final de semana abençoado.
É com essa interação, com esse final de semana abençoado, que a gente termina mais uma semana, mais uma edição em transmissão remota. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra todo mundo. Bom final de semana e juízo, galera.
Valeu, Anderson José. Paraíba, um abraço. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Até segunda. Boa noite.